Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador dos nossos conteúdos. E agora é aquele momento em que a gente relaxa, dá uma desestressada e olha para trás para entender esse noticiário, porque tá confuso. Tá puxado, mas não se preocupe, investidor e investidora, porque aqui você vai entender tudo o que tá rolando. Então, ó, já peço para você chegar sentando o dedo no like, compartilhando o nosso conteúdo e se inscrevendo no nosso canal. A gente tá parando de crescer, hein? Pelo amor de Deus, se inscrevam aqui, me ajudem, tá? O dia foi de exterior azedo, de risco fiscal pesando aqui no Ibovespa, de mercado temendo a PEC dos combustíveis, conforme o relator da PEC empurra com a barriga a divulgação do bendito do relatório. Era para ontem, passou para hoje cedo, passou para hoje à noite, passou para amanhã de manhã. Os riscos não acabam, os temores serão explicados agora na nossa conversa. Além de tudo isso, tem todo o noticiário do mercado, do noticiário corporativo, né? A gente vai falar, por exemplo, sobre o IRB Brasil, que ontem tinha batido nas mínimas e hoje aprofundou essas mínimas. Faremos sobre a Oi, correndo contra o tempo para tentar finalizar o seu processo de recuperação judicial. Faremos da Petrobras, que agora tem um novo CEO, Caio Paes de Andrade, mas essa posse dele está sendo questionada. Tem muito mais coisa para a gente falar, então sejam todos muito bem-vindos, acomodem-se, bora começar o nosso noticiário. Cadê a minha vinheta que eu vou botar para rodar? Já vai sentando, virando o dedo do like aí, que é importante para a gente também. E é isso, gente, vamos embora, hein? Um, dois e roda a vinheta. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de todos os dias aqui no Suno Notícias. São agora 19 horas e 3 minutos para quem nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Para quem está com a gente junto no YouTube, em outros momentos, também serve o rolê da petição aqui para você deixar o seu dedo no like e se inscrever no nosso canal, assim como para vocês que nos acompanham pelas plataformas de áudio. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos, tá? A gente começa o nosso noticiário de hoje já dando os números, né? O Ibovespa caiu 0,17% hoje, ou seja, alegria de Ibov dura pouco, 0,17% de queda nos 100.591 pontos. A moeda americana foi para o sentido oposto, avançou 0,60%, R$5,26. 5,2660. Eu falei bem paulistano agora, né? 60, pelo amor de Deus, minha família PS Cabana vai bater. Vou falar R$5,26, tá? Aí fica melhor. R$5,26, 5,2660. O IFIX também recuou hoje 0,24% aos 2.794 pontos. O mar não tá para peixe, o noticiário está conturbado, mas aqui no Suno Notícias você aprende tudo, entende tudo o que rolou. E eu começo olhando para o exterior, porque tem uma confluência de fatores, tá? O clima ruim no exterior e também o clima ruim doméstico, os temores domésticos, os quais você entenderá logo na sequência. As bolsas americanas hoje caíram, e olha, não caíram pouco não, tombaram, dá para dizer que tombou. A Nasdaq, por exemplo, caiu 2,98%, 3% de queda. S&P 500 recuou 2,01%, Dow Jones teve perdas de 1,56%. Isso porque os investidores estão de olho em falas de dirigentes do Federal Reserve, do Banco Central americano, sobre os próximos passos da política monetária da maior economia do mundo. E hoje houve falas de três importantes deles. Essas falas foram interpretadas pelos investidores como falas hawkish, como se diz no jargão do mercado. Isto é, em direção a um aperto monetário mais agudo do que está sendo feito até o momento. É bom lembrar, na última decisão, o Fed subiu os juros lá nos Estados Unidos em 0,75 ponto percentual. Foi a maior alta realizada pelo Federal Reserve desde 1994. Tinha um aninho. Estava comendo terra ainda. Acho que eu comi terra até um tempo, mas vai ver, não vem ao caso. A questão aqui é justamente o temor de que a inflação vai continuar, de que a economia americana não ainda mostra sinais de resiliência, de que o mercado de trabalho americano está firme e forte e que, por isso, o Banco Central americano vai ser obrigado a subir os juros, talvez uma outra alta de 0,75%. Tem gente que fala numa alta de mais um ponto percentual, bem, 0,75 ponto percentual. A gente não sabe, mas o temor bateu firme nos negócios lá nos Estados Unidos e acabou derrubando os principais índices acionários, tá? A gente também teve a divulgação de um indicador que mede a confiança do consumidor lá nos Estados Unidos e ele caiu mais do que esperado, que também ajudou para dar uma zedada no clima mesmo, né? Fazendo ressurgir o debate sobre recessão. Recessão, investidores, esta é uma palavra que tem que ficar no seu vocabulário, você tem que realmente acompanhar, e cadê minha lupinha? De lupa o que está rolando em relação a isso, porque isso está afetando os mercados, especialmente lá no exterior, nos Estados Unidos e na Europa, com destaque, beleza? Diante desse temor de que o Federal Reserve suba mais os juros do que se esperava antes das falas desses dirigentes, os juros dos Treasuries de 2 anos, por exemplo, subiram e bateram firme nelas as ações de empresas de tecnologia. Para você ter uma noção, Microsoft, Alphabet, que é a holding que controla o Google, e Apple caíram 3% hoje. A Amazon foi lá para baixo, perdeu 5%, mais de 5% do valor do mercado só nesta terça-feira, dia 28 de junho de 2022. Complicado, né? São empresas muito grandes, muito pesadas ali, trilionárias em seu market cap, ok? Ainda olhando para o exterior, a gente tem um outro fator importante para entender o que aconteceu com o Ibovespa hoje, tá? Além desse clima azedo dos Estados Unidos, que sempre faz preço aqui na nossa bolsa, outra coisa que o mercado brasileiro tem que olhar sempre, investidor brasileiro tem que ficar de olho, é China. E a China está indo bem, obrigado, nos últimos dias, tá? A China está encerrando aqueles lockdowns restritos que a gente acompanhou nos últimos tempos em grandes cidades. E eles anunciaram hoje, inclusive, um outro passo, um afrouxamento nos requisitos de quarentena para estrangeiros que entram na China. A quarentena antes lá na China era de 21 dias, agora passou a ser de 10 dias. Esse foi um sinal que o mercado gostou, interpretou como uma maior flexibilização do governo chinês e também como um avanço no combate à pandemia, né? Que tanto fecha fábricas, fecha cidades e também se torna uma pressão inflacionária, né? E aí o pessoal fica temendo que os bancos centrais também, de olho nesse fechamento de coisas lá da China, acabem levando juros porque se desorganiza a cadeia produtiva global, aumenta os preços e aí volta essa roda da infortúnia, como eu falei agora há pouco para a galera que nos acompanhava pelo Instagram, tá? Diante do noticiário positivo na China, o minério de ferro avançou de novo, dando continuidade ao movimento que nós vimos na segunda-feira. A alta hoje foi de 3,8%. A tonelada terminou a terça-feira valendo US$ 124,82 no porto chinês de Qingdao. Isso ajudou as ações da Vale, por exemplo. Elas subiram 1,79%. E terminaram hoje nos R$ 79,45. As ações da Vale, com essa alta de quase 2%, configuraram a terceira maior alta do dia do nosso Ibovespa, tá? Olhando ainda para o exterior, petróleo também subiu. Subiu com a expectativa de uma maior demanda da China, por conta desse noticiário positivo em relação à atividade chinesa, e também sob o efeito desse acordo firmado entre os países que integram o G7 para limitar o preço do petróleo que é produzido lá na Rússia. Então você tem uma perspectiva de aumento de demanda por parte da reabertura econômica chinesa e uma restrição de oferta por conta dessa pressão política, geopolítica e econômica feita pelos países reunidos do G7, que são responsáveis por grande parte do PIB global, para tentar limitar o preço dos combustíveis vendidos pela Rússia e que hoje são vendidos a rodo, especialmente para países com que eles têm uma melhor interlocução ali, como é o caso da Índia, como também é o caso da China. Já começaram, inclusive, tratativas de representantes integrantes do G7 com integrantes do governo indiano. A Índia está comprando muito petróleo do Vladimir Putin. Tá? O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, falou ontem que o Brasil está conversando para importar diesel lá da Rússia, né? Tem esse temor de que haja um desabastecimento agora no segundo semestre desse ano, mas não houve mais notícias a este respeito, né? Vamos ver também como que os Estados Unidos vão fazer o jogo de corpo deles para impedir o Brasil de fazer isso, que é uma maneira de financiar a Rússia e também de financiar a guerra, né? Além de todos os confrontos possíveis geopolíticos disso. Outra coisa que compôs a alta do preço do petróleo hoje foi uma fala do ministro da Energia dos Emirados Árabes Unidos, o Mohammed Al-Mazurei. Ele afirmou hoje que o país, né, que os Emirados Árabes estão em níveis próximos de sua capacidade máxima de produção de petróleo. E a gente está falando de um enorme produtor de petróleo, de novo, restrição de oferta. Aí, não teve jeito. O WTI subiu 2% hoje, $111.76. O Brent, que é a nossa referência aqui, 2,54% de alta, $113.80 no fechamento desta terça-feira. As ações da Petrobras conseguiram surfar nessa onda. As ações preferenciais avançaram 1,25%, chegaram a R$ 28,33. E aí, olha que curioso, hoje foi um dia em que mesmo com alta de Petrobras, mesmo com alta de Vale, o Ibovespa foi lá para baixo. Não fosse esse movimento que impulsionou para cima as ações dos setores ligados a commodities, o nosso Ibovespa poderia sim ter acompanhado as bolsas americanas, que caíram mais de 2%, como eu disse agora há pouco. Tá? Os investidores aqui no Brasil também têm os seus motivos para temer. Isso acaba ajudando a entender por que o mapa dos ativos, que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, está tão vermelhinho de maneira majoritária. Tá? Investidores continuaram a monitorar durante todo o dia de hoje o que está acontecendo em Brasólia. A expectativa é com a PEC dos combustíveis. Essa PEC que virou rolo, tá? Essa PEC foi criada originalmente, pensada pelo governo, para ser uma maneira de fazer com que o governo pagasse os estados que iriam perder a arrecadação ao zerar o ICMS que incide sobre o óleo diesel, tá? Eu vou reexplicar para ficar mais simples, porque fiz um raciocínio meio confuso, né? O óleo diesel tá lá, ele é tributado nos estados, tem os impostos federais, não tem mais, porque o governo zerou, né? PIS, COFINS e CID. CID é só gasolina. E aí a ideia era, beleza, ó, a gente limitou agora a cobrança de ICMS sobre o diesel a 17%. Aí, se você quiser, estado de, sei lá, Rondônia, você pode zerar essa alíquota. Você vai falar, ah, legal, posso zerar para baratear, entendo os esforços, mas eu vou perder muita grana com essa história. O governo fala, não, pode deixar, deixa para o pai, eu resolvo essa história, eu vou pagar para você a grana que você vai perder, eu vou te reembolsar. Ele falou, beleza, é uma ideia de também fazer pressão política sobre os governadores para que eles abaixem os preços dos combustíveis. Estamos nas vésperas das eleições e não podemos nos esquecer disso. O plano de fundo eleitoral é essencial, investidores, essencial, tá? Então, esse era o projeto, só que não vingou. E aí o governo, na semana passada, mudou a proposta. Falou, quer saber, eu vou pegar essa grana que eu ia pagar os estados, já que os estados estão reclamando, eu vou pegar esse dinheiro e destinar para botar dinheiro direto no bolso do povo, especialmente das pessoas que são mais vulneráveis, sofrendo com o aumento dos preços dos combustíveis, mas também são os mais vulneráveis que menos votam no presidente Jair Bolsonaro, como mostram as pesquisas de intenção de voto. São os mais vulneráveis que mais votam no seu principal adversário político e líder das pesquisas neste momento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o cálculo político foi feito e a proposta mudou. O mercado, desde então, fica na expectativa de calcular. O governo já disse que custaria cerca de R$ 35 bilhões esse plano, mas a questão é, qual que vai ser, de fato, o texto? Porque tem muita pergunta aberta nisso. A questão é, qual vai ser o valor desses benefícios? Da onde que vai sair? Vai durar por quanto tempo? Vai furar o teto de gastos? O que isso significa para a credibilidade fiscal do Brasil? Vai durar depois desse ano? Se for sair, de onde vai sair? Vai representar a dívida? Qual que é o arranjo que está sendo costurado ali? Bom, o que se sabe até o momento que vem sendo costurado lá em Brasólia, tá? O governo quer um voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros, que são cerca de 900 mil pessoas. Ah, essa é uma outra questão, né? Quem que vai receber? De onde que tem uma lista? Tem um cadastro de pessoas? Não tem, o governo não explicou nada disso. Por isso que é difícil calcular o impacto, porque a gente não sabe nem exatamente de quantos beneficiários desses programas a gente está falando. Só o Vale de Caminhoneiros são R$ 1.000 por mês. O Auxílio Brasil passaria de R$ 400, que são pagos atualmente, para R$ 600. E também o governo quer zerar a fila, que é de mais de 1 milhão de pessoas que estão fora, são elegíveis para o Auxílio Brasil e que não estão sendo contempladas neste momento. Então não é o número atual, já é um número maior de famílias, é um gasto ainda maior. E também tem o Auxílio Gás, que hoje é pago a famílias em situação de vulnerabilidade a cada 2 meses, ele passaria a ser pago mensalmente. Ou seja, o dobro do impacto também, tá? Por isso o mercado fica esperando. Cadê o relatório? O relator responsável é o senador Fernando Bezerra. E aí a expectativa é que o governo divulgasse esse relatório ontem. Não rolou. Ah, não, vai ficar para terça-feira, 11 da manhã. 11 da manhã, o mercado já acordou, deu aquela espreguiçada. Ah, beleza, 11 da manhã tem relatório. Chegou 11 da manhã, falou, ixi, não vai rolar não. Vai ficar, deixa eu ver, para 18 horas. 18 horas aí o investidor, o gestor, o economista já para e pensa, vixe, se vão divulgar, antes seriam divulgadas às 11, né, no início da segunda hora de negócios do Ibovespa. Agora passou para as 18, então eles vão divulgar isso depois do fechamento do mercado, vem pancada por aí. Esse clima já se juntou com o clima vindo do exterior, com esse papo de recessão, de aumento de juros e tal, e segurou a nossa bolsa, fez uma forcinha para baixo, tá? O mercado vai se perguntando em relação a isso. Tem uma outra questão nessa PEC, que ela não foi, no final das contas, o relatório não foi apresentado hoje às 18, senão eu estaria falando aqui, né? Ela foi adiada de novo, passou para amanhã às 9:30 da manhã, tá? Então o mercado vai acordar amanhã um pouquinho mais cedo e vai dar uma olhada nesse texto, se é que ele não vai ser adiado novamente. Imagina o tanto de coisa que não vai contar, tá? O governo já falou que, por exemplo, podia pegar uma grana ali que é paga pela Petrobras à União, que é o seu acionista majoritário, e também pegar a grana, que são quase 27 bilhões de reais da privatização da Eletrobras, e fazer um fundão ali e botar para financiar esses novos gastos. Esses novos gastos, é bom lembrar, devem durar até o dia 31 de dezembro deste ano. Convenientemente, o último dia de mandato do presidente Jair Bolsonaro. Né? E o governo corre contra o tempo para tentar fazer essa história passar, para surtir o efeito eleitoral desejado também. Tá? E claro, esses recursos devem ficar fora do teto de gastos. Mas as perguntas continuam. De onde virá? Quanto será? Por quanto tempo durará? Quais serão os valores? Quantas pessoas serão beneficiadas? Também tem um outro componente importante nessa história da PEC dos combustíveis, que é o temor de uma decretação de estado de calamidade, o que livraria o governo das regras fiscais agora que existem e livraria o governo para gastar ainda mais depois disso. O Brasil é o único país que ele decreta um estado de emergência planejando a emergência, porque não é um furacão quando você precisa levar a própria Covid, né? Ela veio, aí os governos vão gastar a grana mesmo para tomar medidas anticíclicas para proteger as pessoas mais vulneráveis, aconteceu. No Brasil, não. No Brasil, a gente tomou gosto dessa história, agora a gente planeja o estado de emergência para poder liberar mais dinheiro, que aí tem essa absoluta coincidência, que é o fato de estarmos a menos de 3 meses das eleições, tá? E aí, os investidores têm que lidar com esse cenário. Ah, é só rindo mesmo, viu, gente? Amanhã, 9:30 da manhã, estaremos espertos, portanto, tá? O risco fiscal fez preço, fez os juros futuros subirem, prejudicou empresas de tecnologia e varejo da nossa bolsa. O risco também acabou afetando as ações dos bancos, que caíram em bloco hoje. E aí tem uma dinâmica que é importante, gente. Antes, o projeto original do governo de recompor as perdas dos estados, ele já trazia alguns riscos, né? Por quê? Ele fazia com que os estados baixassem os impostos e o governo subsidiasse as perdas de arrecadação. Isso aumentaria o risco fiscal do ponto de vista do furo do teto de gastos, que já para algumas pessoas é visto como uma mera formalidade no mercado. Também da capacidade dos estados de se recuperarem de perdas, se isso se tornar permanente, porque o Brasil tem sempre essa possibilidade de algo emergencial, temporário, transitório, tornar-se permanente, e também pela via do estímulo ao consumo ao baratear os combustíveis. Nesse caso agora, o plano atual mantém a ameaça ao regime fiscal do ponto de vista de furar o teto de gastos, mas bota um peso ainda maior no estímulo ao consumo, porque é dinheiro diretamente no bolso das pessoas. Em termos macroeconômicos, a gente está falando de um governo estimulando a demanda, distribuindo dinheiro, à semelhança do que a gente viu no auge da pandemia, que nos trouxe, em grande parte, a esse processo inflacionário enorme, do qual não nos livramos nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem na Europa, nem em lugar nenhum do mundo, praticamente, tá? Então, isso também deixa os investidores receosos, porque agora é o momento que a gente está vendo as discussões do Banco Central, as últimas atas, os últimos comunicados, as últimas decisões, Banco Central falando do pouso dele, né? Já subiu juros pra caramba, começou ali de 2, foi para 13,5, e agora o pessoal falando, vai, tá em 13,25 agora, né? Vai para 13,75%, vai para 14%, aonde que vai esses juros? Bom, agora o cenário fica ainda mais nebuloso, porque o governo está disposto a estimular a demanda, e aí a gente pode juntar um estímulo à demanda com um choque de oferta, é mais dinâmica inflacionária, e até onde vai as taxas Selic com isso, a gente não sabe, o risco de recessão, desaceleração econômica se faz ainda mais presente, as dúvidas se multiplicam ainda mais. Esse cenário é complicado, embora, óbvio, reconheça-se que as pessoas perderam poder de compra. Mas é um ciclo complicado, porque a pessoa perdeu o poder de compra por causa da inflação. Aí você vai dar mais dinheiro para a pessoa, para ela ir comprar um pouco mais, e isso vai estimular a demanda no momento de choque de oferta, que vai gerar mais inflação. Então a gente dá dinheiro que gera inflação, e aí para compensar a perda da inflação, dá mais dinheiro que gera inflação. Alguém tem que quebrar essa história. O Banco Central Brasileiro já está fazendo a parte dele, subindo juros. Alguns, inclusive, acham que está subindo juros demais, porque não resolveu nada até aqui. E aí, investidor, lide-se com essa situação, durma-se com um barulho desses. Olhando para o componente do nosso Ibovespa hoje, né, eu falei da Vale e da Petrobras, por exemplo, que se destacaram entre as altas, até isso é um negócio complicado, porque as commodities estão subindo. E aí quem se beneficia disso? As empresas que vendem commodity. Petrobras vende petróleo. Petróleo subiu, Petrobras ganha mais dinheiro. A Vale vende minério de ferro. Minério de ferro subiu, a Vale ganha mais dinheiro. Mas e a CVC, por exemplo? A Gol? A Gol não vende petróleo, ela compra petróleo. É o insumo, né, que é o querosene de aviação, é um substrato ali do petróleo. Se o preço está subindo, significa que os preços das passagens aéreas, por exemplo, vai subir. O minério de ferro também. A indústria automobilística não vende minério de ferro, mas eles usam minério de ferro transformado em aço, em alumínio, para produzir os seus carros, por exemplo. Esse preço vai ser repassado lá na frente. Vira inflação de novo. Então, essas empresas que vendem commodities se beneficiam, mas isso vira inflação daqui a alguns meses de novo e o Banco Central tem que agir de novo. É um ciclo super complicado que a gente está metido nesse momento, tá? Essa roda da infortúnia. Vira inflação, que aumenta a expectativa por mais juros, que faz com que os bancos centrais subam os juros, que aumenta a expectativa de desaceleração econômica, que aumenta o risco de recessão econômica, e aí a gente entrou num cenário difícil de sair, tá? Tudo isso para deixar você por dentro agora do que é a fotografia do dia revelada no nosso mapa dos ativos, tá? Aqui, por exemplo, a gente vê com clareza, a maior parte dos papéis hoje foi para o campo negativo e as honrosas e importantíssimas exceções foram justamente Vale e Petrobras. Tá? Ações ligadas a commodities acabaram tendo um desempenho melhor, mas não foi generalizado, não. Tá? Generalizado praticamente, dá para dizer, o setor bancário, que caiu em bloco, com exceção das ações do Banco do Brasil hoje. O Banco do Brasil tem menos exposição a crédito arriscado também, isso é um componente importante. Também é um banco segurado pelo governo, corre com menos de risco, né? O setor elétrico ficou bem dividido aqui. O setor de varejo caiu bastante em bloco hoje. Não sobrou um, né? Não, sobrou ninguém, caiu todo mundo. Americanas, quem mais aqui? Pets, tombou, Magazine Luiza, Lojas Renner, foi todo mundo para o campo negativo. Comércio e distribuição foi para baixo, serviços médicos hospitalares, análise diagnósticos foi para baixo, serviços financeiros, telecomunicações, um dia complicado, assim, né? São mais de 60 ações no negativo quando a gente olha para este cenário hoje. E olha, para encerrar a história da PEC dos precatórios, eu devo ter falado isso algumas vezes, né? Vocês me desculpem, é PEC dos combustíveis. Eu fiquei tão acostumado de falar de PEC de precatório no ano passado que entrou na minha cabeça, mas é PEC dos combustíveis. E agora o governo corre contra o tempo do texto, que ainda não foi apresentado, que deveria ter sido apresentado ontem, que deveria ter sido apresentado hoje, que passou para ser apresentado amanhã, que torçamos que será apresentado amanhã. O governo atrasa a apresentação do relatório e quer uma aprovação a jato, né? Leio aqui a matéria que está no destaque no Caderno de Economia do Estadão de hoje. PEC dos combustíveis, Bolsonaro e Lira querem aprovação em 2 dias, mas rito normal levaria meses. A pressão que o governo Bolsonaro e o presidente da Câmara, Arthur Lira, têm feito para aprovar a PEC dos combustíveis atropela o rito legislativo que está previsto na votação de um texto dessa relevância, porque a gente está falando de uma mudança na Constituição, não é uma leizinha, não é uma medida provisória, né? Nos planos de Lira, a PEC 16 será votada em 2 dias, um processo que, em condições normais de consenso parlamentar, costuma levar meses, pelo simples fato de a PEC ser um dos textos mais importantes do processo legislativo ao mexer diretamente com a Constituição. Nesta terça-feira está prevista a apresentação do relatório. Esse texto aqui já é um pouco de antes, né? Já foi adiado de novo. Então, a gente também vai assistir agora uma pressão política enorme para que essa PEC seja aprovada às pressas, enquanto o mercado loucamente tenta fazer cálculos e os riscos vêm para lá e os riscos vêm para cá e por aí vai. Né? Governo liberal, vocês me enganam muito. Me engana que eu gosto, meu povo. Me engana que eu gosto. Bom, vamos dar uma olhada. Tem mais notícias no mundo corporativo hoje aqui? Antes de chegar nas empresas, falei da PEC e tal, essa questão de governo, política, de novo, que não aguento mais falar, mas que tem que ficar falando porque não para de fazer preço isso no Brasil. Caged, hoje aí é notícia boa. Opa, notícia boa. Brasil gerou 277 mil empregos formais no mês de maio, acima das expectativas. O Caged tem sucessivamente surpreendido o mercado, hein? 277.018 vagas no cômputo geral, isso é um saldo líquido, né? É o quanto de vagas foram fechadas versus quanto de vagas foram criadas. O saldo foi positivo em quase 280 mil vagas. O mercado esperava um saldo positivo, sim, mas de 192 mil empregos criados no mês de maio. Estamos melhorando aos pouquinhos, né? A questão é a renda dessa galera. Petrobras, ainda para a gente ver se acaba esse noticiário também de Petrobras. Caio Paes de Andrade assumiu como novo CEO da Petrobras, finalmente, depois de todo aquele imbróglio de demite o José Mauro Coelho, dele fala que não vai sair do cargo, aí aumenta o preço dos combustíveis, aí aumenta a pressão sobre ele, aí ele faz a renúncia, aí o governo indica o Caio Paes de Andrade, aí ele não respeita todas as regras, aí a Petrobras fala, ele não respeita todas as regras, aí o governo fala, eu não ligo que ele não respeite todas as regras, e aí o pessoal da Petrobras fala, ele não respeita todas as regras, mas vamos pacificar essa história, aprovar o bendito do homem, e foi hoje. Ele assumiu o cargo, estamos no quarto presidente da Petrobras, no governo, indicado pelo governo, no governo do presidente Jair Bolsonaro. Neste momento, a expectativa de boa parte do mercado é que ele dê uma segurada nos preços, né? Que ele interrompa ali, pelo menos até com, deixa eu pensar, as eleições seriam uma boa, hein? Será que alguém já teve essa ideia? Esse processo de reajuste dos preços dos combustíveis, tá? Inclusive, ele tomou posse e não teve cerimônia de posse. Imagina só, né? Se essa história não tá já toda acertada, né? Ele lembra que ele é formado em comunicação social, não tem experiência no setor de óleo e gás, assim como eu. Eu também sou formado em comunicação social, não tenho experiência no setor de óleo e gás e espero a minha vez de presidir a Petrobras, quem sabe, né? Nesse ritmo, até o fim do governo, tem mais uns 6 meses, eu consigo, tranquilo. Ele tomou posse hoje, não rolou um salgadinho, um cafezinho, um espumante, ele dispensou tudo, ele inclusive não só não teve a realização, né, como ele não foi entrevistado pelo comitê interno da Petrobras, ele tomou a posse numa agendinha assim, ó, super, super, super discreta, né, e aí que tinha um outro dado em relação a ele, inclusive, ele não passou por um dos comitês importantes ali, e já tem gente questionando a posse dele, tá, por exemplo, a Associação Nacional dos Petroleiros, que são minoritários da Petrobras e que tem vaga no assento, foi recorrer na Comissão de Valores Imobiliários, porque é uma investigação quanto à legalidade da nomeação do Caio Paes de Andrade como presidente da companhia. Eles alegam que ele não tem experiência e a formação necessária para dirigir a Petrobras. Ok, é isso, mas pô, nem um salgadinho, rapaz, um monte de lucro. Bom, mais um destaque agora olhando aqui para o nosso mundo corporativo, Shopee. A Shopee ultrapassou o Magazine Luiza, e não só o Magazine Luiza, ela atropelou as empresas de varejo no Brasil, liderando o ranking dos 10 maiores apps de e-commerce do Brasil. Esse é um estudo feito pela agência Conversion, especializada em SEO, e é um ranking de visitas dos maiores aplicativos de e-commerce no mês de maio. Shopee muito à frente dos outros. Olha que impressionante, né? Esse movimento de muita gente aderindo a essas empresas asiáticas, a Shopee de Singapura. Muita gente fala, ah, a Shopee é chinesa. Não é chinesa, Singapura, vai te estudar. Shopee, 125,9 milhões de visitas no mês de maio. Mercado Livre, 74,8 ao segundo lugar. iFood, 47,3 em terceiro. Quarto lugar da chinesa, aí sim chinesa, AliExpress, 24,8 milhões. Aí vem uma brasileira de e-commerce, porque a iFood é comida, né? Mercado Livre é chinesa. Americanas, 23,4 milhões no quinto lugar. Na sequência, Magazine Luiza, com 18,6. Aí vem outra chinesa, Shein, ou Shein, ou Shein. Temos de falar Shine também, tem 10 mil nomes. Sétimo lugar, 15,3 milhões de download, de visitas. Depois, Casas Bahia, com 10,6. E nono lugar, Netshoes, 8,7 milhões de visitas. O fundador da Conversion, Diego Ivo, fez uma análise e escreveu que a Shopee conseguiu identificar uma grande lacuna no e-commerce global, que é o ticket baixo. Criou muito senso de urgência nas suas promoções e constituiu uma verdadeira experiência de busca de achados, o que faz com que as pessoas queiram passar cada vez mais tempo dentro do site e do aplicativo. Tá puxado para as empresas de e-commerce no Brasil, né? Outro destaque é a Oi, tá? Isso porque o administrador da recuperação judicial da empresa entregou um relatório final E agora a empresa aguarda o parecer. Significa que a Oi já saiu da recuperação judicial? Não. Ele entregou o parecer. Esse parecer vai ser analisado pelo juiz da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, o Fernando César Ferreira Viana. E também não significa que todas as dívidas foram pagas, tá? Hoje, ainda assim, há uma estimativa de cerca de 55 mil credores, tá? A gente vai... Isso significaria, se for aprovado, que o plano de recuperação foi totalmente aprovado e que a empresa pode seguir a sua vida sem fiscalização. Com isso, o juiz avalia que a empresa vai cumprir o plano de pagamento apresentado. Tá? É isso que se trata um plano de recuperação judicial. Eles falam, olha, fiz as seguintes coisas, aumentei minha capacidade de pagamento, diminuí a lista de credores, diminuí o valor e pretendo pagar para quem devo, né, nesse prazo aqui, em tantas parcelas, para essas pessoas aqui. E aí o juiz fala, ah, beleza, então saiu do processo de recuperação judicial, não precisa mais de fiscalização da justiça, vamos ver se isso vai ajudar as ações da Oi. Mas hoje não foi o caso, por exemplo, as ações caíram 1,82%, 54 cents cada pedacinho da Oi. Outro destaque aqui para a gente, pessoal, agora já indo para o finzinho da nossa conversa, IRB Brasil, ontem, essa matéria aqui, que está no nosso site, no suno.com.br/notícias, fala do IRB Brasil atingindo a mínima histórica ontem. Mas essa mínima histórica foi renovada hoje também. Depois de cair ontem, caiu um monte. Hoje, 4,35% de queda, IRB Brasil terminou nos R$ 2,20. Um negócio impressionante. No último ano, as ações derreteram 62,05%. No último mês, 21%. Em 2022, 43,22% de queda de IRB Brasil. Ontem foi 2,30, hoje já foi 2,10. Nesse ritmo, vira penny stock rapidinho, tá? Eles estão apanhando porque os dados divulgados no mês de junho, ali no seu relatório periódico mensal, que é enviado à SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, trouxe números que o mercado não gostou, tá? Tem até análise aqui do Kaique Stein, que é analista da DV Invest. Ele disse que o IRB Brasil está pressionado pela ponta vendedora, com investidores shorteando o papel, ou seja, eles vendem a ação sem tê-la na carteira, e aí os preços continuam sendo pressionados para baixo. Os dados que foram entregues à SUSEP agora no mês de junho são referentes ao mês de abril. O IRB Brasil teve um prejuízo de R$ 92,7 milhões de reais no quarto mês deste ano, o dobro do que o apresentado no mesmo período do ano passado. O prejuízo de abril de 2021 era de 48,9. O prejuízo acumulado no primeiro quadrimestre, 12,2 milhões de reais neste ano. No mesmo período do ano passado, a gente estava falando de um prejuízo bem menor, de 1,9 milhão de reais. IRB Brasil passando por uma fase daquelas, tá? Daquelas. Bom, eu quero deixar a dica para vocês darem uma olhada também no conteúdo que a gente fez hoje no nosso site, porque a gente está na semana de Fiagro. Você que tem dúvidas sobre essa modalidade de investimentos, eu mesmo tinha muitas, tirei boa parte dessas dúvidas hoje com a Amanda Cora, que é a nossa head de produtos estruturados aqui da Suno Asset. Verão outros conteúdos, mais matérias especiais que estão disponíveis aqui no nosso site. Então eu sugiro que você que nos acompanha agora pelo YouTube, também que está junto com a gente nas plataformas de áudio, dê uma olhada no nosso site, pesquisa por Fiagro, tem muito conteúdo legal para você aproveitar. A live que está aqui no nosso canal, que rolou hoje às 14h, e tem mais matérias para você aprender, tá? Investir no Fiagro, entenda por que o Fiagro veio com tudo, uma modalidade de investimentos bem interessante e que está sendo aberta para o investidor individual há pouquíssimos dias, tá bom? Eu quero saber como que vocês estão com a nossa enquete. Eu perguntei para vocês aqui, por exemplo, no dia de hoje, se você acha que o governo está acertando ou errando com a PEC dos combustíveis, né? É um acerto para 33% e um erro para 67%. Obrigado a todos que votaram aqui. Vamos caminhando para o fim da nossa conversa de hoje, mas antes eu queria dar um recadinho para vocês. Vocês viram, né? Os mais atentos repararam que estão junto com a gente aqui na nossa live. Tem uma discreta bandeira LGBT aqui no meu canto, né, no meu ombro, nesse momento. Não sei qual que é o lado, se é o direito, se é o esquerdo, fico confuso porque a imagem espelha. Mas hoje é o dia do orgulho LGBT e se você é investidor, você já aprendeu que uma das regras mais valiosas dessa jornada de investidor é a diversificação. É ter um pouco de renda fixa, um pouquinho de ações, um outro tanto em fundos imobiliários, em Fiagro, como a gente falou agora, enfim, variedade é importante para o investidor. E hoje é justamente um dia em que se celebra outro tipo de diversificação, que é ainda mais importante do que a diversificação que a gente tem que ter nos nossos investimentos, né? E ainda para uma jornada ainda mais relevante do que a jornada de investidor, que é a nossa jornada para a própria vida. Hoje é um dia em que a gente celebra a diversidade e o orgulho de ser quem se é. Nesse Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, eu aproveito esse espaço que você tem me dado todos os dias, às manhãs e às noites, e outros horários, porque as pessoas me ouvem e me assistem nos mais variados horários, para agradecer a audiência de você que compõe a audiência aqui do Suno Notícias por me deixar fazer parte da sua vida todos os dias. Eu, um homem gay, falando todos os dias com outros homens, com outras mulheres, de todas as sexualidades distintas, de todas as cores, de todas as religiões, de todos os lugares do Brasil e também do mundo, que tem muita gente vivendo na gringa e acompanhando aqui o Suno Notícias. Então, é isso que eu queria celebrar, a diversidade, porque é assim que a gente melhora, meu povo. Convivendo, se respeitando, se amando, sendo fortes e sendo melhores na diversidade. Então, eu deixo aqui um grande beijo, um grande abraço a todos que abraçam a diversidade sexual e deixo essa celebração do orgulho, porque a gente cresce num mundo em que muita gente ensina a gente a ter vergonha de quem a gente é. Aqui não, eu morro de orgulho. Espero que você também tenha muito orgulho de ser quem você é. Tamo juntos, diversificando, ficando mais fortes e aprendendo todos os dias. Obrigado a todos pela audiência de hoje. Não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante, de compartilhar o nosso conteúdo, de também se inscrever no nosso canal do YouTube, de seguir o nosso perfil nas plataformas de podcast. Nossa audiência é sempre crescente aqui. Amanhã, às 9 horas da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos, abrindo o mercado, olhando para frente, entendendo o que deve fazer preço. Eu e você, juntinhos aqui de novo. Obrigado, gente. Grande beijo, grande abraço. Até amanhã. 9 horas da manhã estaremos juntos. Até mais.